Rádio Fapcom. Musical.
Olá, ouvinte da Rádio Fapcom, está começando diretamente dos estúdios da Rádio Fapcom mais um Mistura Musical.
Calma.
E hoje, Carol?
Hoje é tretas de família, hein?
Tretas de família?
Assim. É, não deixa de ser, né? Amigos são família e tal.
E banda, são família?
São família.
Então são tretas de família hoje.
São família
hoje.
Pros fãs, entre eles, aí acaba, toda família tem briga, né? Não tem jeito.
É verdade. Bom, pra quem não entendeu direito ainda, hoje o tema será bandas que acabaram por causa de brigas.
É, às vezes é conflitos criativos, ou às vezes é umas coisas bem bestas.
É, são
assim,
coisas,
né?
Bobas, sei lá, disputa de ego, ah, eu sou maior que você, não, você é... E aí acaba trazendo esse tipo de desentendimentos idiotas.
Mas... aí às vezes acaba a banda, acaba acabando, né?
Acaba acabando.
E os fãs ficam, né?
Órfãos.
Aí a míngua, órfãos.
E às vezes sem entender, né? Porque às vezes nem dá pra entender direito por quê, quais são os reais motivos das brigas e por que acabou, né?
Verdade.
E um desses exemplos é a nossa primeira atração, que são os Beatles.
Só isso, né? Só os Beatles. A maior banda do mundo.
Maior banda de todos os tempos, considerados, né?
É.
Eles acabaram, eles brigaram, mas os motivos nunca foram totalmente esclarecidos. Sabe-se que teve algum atrito entre os integrantes, mas nunca foi realmente explicado. A gente vai falar aqui de tudo que aconteceu e vamos tentar entender um pouco melhor, né?
Uhum.
Os Beatles, eles foram formados em 1960, tendo os integrantes o John Lennon, o Paul McCartney, o George Harrison e o Ringo Starr. A banda começou por causa da amizade que o John tinha com o Paul, eles eram adolescentes ainda, eles se conheceram. Eles criaram uma grande afinidade, tanto musical quanto pessoal, né?
E os dois eram os principais compositores e vocalistas do grupo, uhum. E consequentemente os líderes. E também foram os dois os pilares das brigas que encerraram os Beatles. É. Ou seja, os que formaram foram os que brigaram e que acabaram.
É, os líderes, né? Geralmente eles são líderes até nas brigas e pra dissolução da banda.
É verdade.
Isso é uma... vergonha.
Uma vergonha.
É uma vergonha. Podiam ter continuado mais tempo, né?
Bom, os atritos começaram quando, já numa fase avançada da carreira da banda, quando o empresário e mentor do grupo, Brian Spinn, morreu e os integrantes não viviam num consenso sobre os rumos que a banda ia tomar, né?
Exatamente. O Paul, que era extremamente dedicado aos Beatles, era a grande paixão dele. Ele queria continuar na mesma pegada que os Beatles sempre tiveram, lógico, evoluindo musicalmente ao longo do tempo, mas o John, ele não tinha mais a mesma motivação, ele tava meio que de saco cheio. Ele queria experimentar outras coisas, fazer um som mais experimentalzinho, e os Beatles tava limitando ele, tanto na imagem dos Beatles, tipo, ele é o integrante dos Beatles, quanto na musicalidade. Ele queria ser o John Lennon que faz as músicas do John Lennon.
E aí a banda foi ficando em segundo plano, né, Nicholas?
É, não só do John, né, cada um. Porque como já tava dando essas brigas, o John e o Paul estavam se desentendendo. E aí cada um foi começando, apesar de ainda estarem nos Beatles, eles começaram a seguir projetos pessoais, né?
Acaba muitas bandas, não todos, grupos musicais também, acabam fazendo isso. Começa todo mundo junto, aí daqui a pouco um começa a fazer uma música,
sim.
Aí outro começa a fazer outra música, aí
eu já tenho minha segunda banda.
Aí você já vai ver que a pessoa vai pra carreira solo.
É, já vê que tá de saco cheio. E aí, como um não conseguia mais colaborar com o outro, a banda foi começando a ficar em segundo plano, como a gente disse. E a gota d'água, dizem que foi quando o John começou a namorar a Yoko Ono. Essa aí todo mundo conhece.
Todo mundo conhece, é verdade.
E ele começou a levar ela no estúdio de gravação, nos trabalhos deles, e ela ficava palpitando, ela ficava dando, ah, eu acho que vocês vão mudar isso, ó, oh, isso aqui não tá legal, não sei o quê. E os Beatles sempre tinham concordado que eles não iam colocar mulheres, namoradas, essas coisas no meio do trabalho. E o John começou a quebrar isso. Aí o Paul, o George e o Ringo começaram a ficar bravos, falando, que é isso, cara? Você Além de você estar trazendo, a mulher fica dando pitaco nas nossas coisas.
Pitaco no nosso trabalho.
Não vai dar certo isso, não.
Bom, depois do término da banda, já nos anos 70, e com cada um seguindo sua carreira solo, John e Paul viviam lançando canções com alfinetadas um pro outro.
Sim, mensagens subliminares.
Além de entrevistas polêmicas, onde cada um criticava o trabalho do ex-companheiro. Que chato, né?
O John uma vez disse numa entrevista que as músicas do novo CD da época do Paul McCartney pareciam musiquinhas de elevador.
Oh, meu Deus. Aí só começa com uma amizade, acaba desse jeito.
É, eles até fizeram uma suposta paz no final dos anos 70, mas a relação dos dois nunca mais foi a mesma. Eles mostraram que eles voltaram a ser amigos, mas eles nunca mais se reencontraram direito.
Amigos mesmo.
Podiam ter feito alguma parceria, alguma música juntos na época, mas nunca saiu.
Mas não aconteceu até a morte do John Lennon, né? Em 1980.
É, o Paul deve ter
ficado
triste.
Dor na consciência.
Devia ter me aproximado de volta do meu melhor amigo.
Bom, fazer o quê? Enquanto isso, você curte Don't Let Me Down, dos Beatles.
Alone with no resistance. stars as I wish to be.
Em 2017, comece sua carreira em comunicação. Estude na FAPCOM. A FAPCOM oferece cursos de jornalismo, relações públicas, publicidade e propaganda, rádio, TV e internet, fotografia, filosofia, multimídia e audiovisual. Vestibular 2017 FAPCOM. Inscreva-se www.fapcom.edu.br. FAPCOM. Sua carreira em comunicação começa aqui.
Muito bem, agora são 4h15 e você acabou de curtir Little by Little da banda Oasis. Ai, Oasis, que treta nervosa, Carol.
É,
esses são.
Cada treta,
só
né,
que
gente?
Não.
É que esses aqui foram explícitos, eles meio nem tentaram
disfarçar.
É, disfarçar, ou sei lá, foram ao público e falaram mesmo.
É isso mesmo, tamo nem aí.
Bom. O Oasis começou em 1991, quando os irmãos Liam e Noel Gallagher foram chamados para integrar a banda The Rain, e depois passou a ser chamada de Oasis graças à ideia dos
irmãos. A banda começou a ganhar notoriedade graças às suas influências criativas, eles assumiram o posto de líderes da mesma.
Sim, já que o Liam era o principal vocalista e o Noel era o principal compositor, eles pegaram e falaram, a banda é nossa agora.
É nossa, pronto. Mas, durante toda a carreira do grupo, foram se criando desavenças entre os dois, talvez uma disputa de egos, né? Principalmente
são
irmãos,
isso,
né?
A gente não sabe se é mesmo, mas deve ter sido,
você
né?
Você tem certeza?
Deve ser, Silvio. Porque, ó, não... É que eles são irmãos, pode ter mil e um motivos, mas como eles estavam sempre na estrada, numa banda, e os dois eram os líderes, deve ter
quem
sido
é
isso.
Mais líder, né? Deve ser assim.
Mas o fato é que já no final dos anos 2000, a treta entre os dois já era tão pesada que o grupo vivia um clima horrível. Os dois viviam se ofendendo e não havia mais respeito entre um e o outro.
O problema maior ainda acho que é que são irmãos. Aí a treta não é só ali e tá, tipo...
É, passa por
sua vida fica de boa. A sua família.
Frequentam sempre os mesmos lugares.
É.
Ah, eu tô em turnê, tô com aquele cara. Eu tô no Natal em casa, tô com aquele cara.
Não tem como.
Já que eles não se entendiam, mas falava, eles viviam dando entrevistas, já se via que o clima não era bom, eles se alfinetavam, essas coisas. Ao longo de toda a carreira, sempre foi assim.
Bom, foi então que em 2009, nos bastidores, antes de se apresentarem em um festival, que rolou a briga definitiva entre os irmãos Gallagher.
Sim, senhor. Segundo testemunhas, os dois batiam boca fervorosamente e se ameaçavam, até que o Liam pegou uma guitarra do Noel e arremessou na parede, estraçalhou a guitarra do cara.
Céu, pra que isso, gente?
Imagina se ele tivesse saído na mão.
Tipo, antes da apresentação, destruiu a guitarra do cara.
Destruiu, e aí eles cancelaram.
Gente.
Eles não entraram no palco, e o Noel depois lançou um comunicado oficial dizendo que ele tava saindo do Oasis.
Em uma entrevista ele disse: fui obrigado a deixar a banda, sinto que vocês devem saber que o nível de violência entre eu, minha família e amigos se tornou intolerável.
Violência, eles devem ter saído na mão, acho.
Se isso acontecesse e todo mundo ficou sabendo, imagina que não ficava sabendo, né?
Pelo menos o Liam não deu com a guitarra na cabeça do Noel.
E a situação não está boa pra você.
Não, mesmo.
Não tá. Mas é uma pena, porque o Oasis era sensacional, é uma banda que eu gosto muito.
Eu fui no Lollapalooza e o Noel Gallagher fez o show, né?
Ah, é?
Assim, é muito legal, ele canta as músicas, né, do Oasis, mas o que eu senti da apresentação é que ele não interage nem um pouco com o público dele.
Ah, mas eles são fechadões, sempre foram.
É, devia ser já desde sempre, né? Mas ele não interage nem um pouquinho, assim, não fala nem um oi.
Eles são metidos.
Ele canta sem parar e vai embora. Triste.
E os dois nunca mais fizeram as pazes. E até hoje, qualquer chance do Oasis voltar um dia é totalmente descartada.
É, então só indo no show do Noel.
É, mas não é o Oasis, né? Não é o Oasis.
Infelizmente.
Não é a mesma pegada.
Bom, a próxima banda é nacional, hein?
A próxima é nacional. É o Ira, que é uma banda aí que foi formada em 1981.
Brasil!
Em São Paulo, é isso aí, Brasilzão. Vamos brigar também. Foi com o quarteto Nazi, Edgar Escadurra, Ricardo Gaspa e André Jung que eles lançaram todos os discos e alcançaram sucesso, apesar de terem tido muitas substituições ao longo da carreira da banda. Esse é o quarteto
oficial.
Tradicional.
Bom, a treta, né, explodiu em 2007, quando a banda vivia um dos melhores momentos da carreira.
Sim.
Depois de faltar a um show sem avisar, o vocalista Nazi surgiu na mídia anunciando sua saída da banda e xingando o empresário. Olha só, que também é seu irmão, né?
É seu irmão, empresário, seu irmão. E também os companheiros da banda, ele xingou todo mundo, falou que era todo um bando de canalha. Ele disse que o irmão e o empresário dele ameaçou ele com uma faca e disse que os outros integrantes da banda eram os canalhas que profanaram a música da banda.
Meu Deus.
Não dá pra saber o que aconteceu aí, mas deve ter sido feio. O Scaranduba rebateu as acusações do Nazi, dizendo que ele tava fora de controle, que ele tinha perdido a cabeça e que tudo que ele tava falando era uma grande bobagem e mentiras.
Você tem certeza?
Não, não sei, Silvio, não sei.
Foi o que disseram.
São as duas declarações.
Versões.
Aí.
Explicou a situação dizendo que a banda tava em turnê e a relação estava sendo desgastada. Precisavam de férias, mas que Nazi surtou antes do fim e causou essa situação.
O cara não devia estar mais aguentando ficar com aquela galera. E aí ele perdeu a cabeça. Bom, a banda terminou ali. Depois disso tudo, eles acabaram, eles encerraram, porque não tinha mais clima, lógico.
Não tinha o que fazer.
Só que aí em 2014, 7 anos depois, como tudo a poeira baixa, né? O tempo cura tudo. O Nazi e o Scaranduba se reconciliaram e voltaram com a banda.
Né? É, sempre bom, né? Faz sucesso, né? Não tem o que fazer. Aí é melhor voltar,
não,
né?
O pior é que eles acabaram com a banda quando eles estavam vivendo a melhor fase da carreira deles. Depois que eles lançaram aquele CD e DVD acústico da MTV, que eles até fizeram uma música com a Beat.
Eu lembro disso.
Eu quero sempre mais.
Essa música tocou tanto.
Nossa, tocou
até
tanto,
hoje. No rádio.
Pô, eles tinham ganhado vários fãs novos, jovens e tal.
Sim.
E aí eles foram lá e acabaram com tudo.
Só isso.
Ira.
Acabou, Ira.
Bom, então você curte agora Dias de Luta da banda Ira.
nada sei. Só depois de muito tempo comecei a entender como será meu futuro, como será o seu. Se meu filho nem nasceu, eu ainda sou.
Oh,
Em 2017, comece sua carreira em comunicação. Estude na FAPCOM. A FAPCOM oferece cursos de jornalismo, relações públicas, publicidade e propaganda, rádio, TV e internet, fotografia, filosofia, multimídia e audiovisual. Vestibular 2017 FAPCOM. Inscreva-se www.fapcom.edu.br. FAPCOM. Sua carreira em comunicação começa aqui.
Muito bem, você curtiu? Plush. Plush, da banda Stone Temple Pilots.
Certa resposta.
Agora certinho. O Stone Temple Pilots, que é uma banda norte-americana formada em 1985 e que foi fundada pelo vocalista Scott Weiland e o baixista Robert DeLeon. O sucesso veio no começo dos anos 90 e também os primeiros problemas com drogas do Scott.
É, sempre tem, né? O vocalista tinha se viciado em heroína e o problema vinha atrapalhando a banda. Uhum. E durante algumas turnês, eles tiveram que cancelar os shows por causa das crises de internação dele.
Grande problema, e isso foi desgastando a relação dos integrantes, né? Que viam o Scott como um problema. Eles queriam seguir uma carreira...
Tipo, cara, você tá atrapalhando a gente.
É, você tá atrapalhando, a gente tá tentando aqui ganhar dinheiro, ficar famoso mais ainda, porque eles já eram famosos, mas você tá...
Tá atrapalhando,
tá ferrando,
não tá
nós, cara.
Em 1999, o Fruitman foi preso depois de ter sido flagrado portando heroína.
É, Scott Weiland.
A banda acabou entrando em ato e só voltou em 2001, quando
com Scott de novo. Vamos lá, Scott, vamos aí, saiu da prisão, vamos voltar com a banda. Mas aí em 2003, com o Scott ainda tendo a mesma postura e a banda tendo muitos problemas internos, eles decidiram se separar. Falaram, cada um chega, não dá mais. O Scott tá causando muito, a banda não tá funcionando. Então vamos cada um seguir o seu projetinho paralelo aí.
É, em 2010 eles até tentaram voltar de novo, né? Mas o Scott foi demitido em menos de um... Demitido, olha só.
Por que que eles tentam tanto com o cara?
É, já chega. Não dava mais, gente. Deixa pra lá.
O cara não tem jeito.
Ele foi demitido em menos de um ano pelos integrantes. E aí sim decidiram seguir com a banda, mas contra o vocalista.
É, eles
pegaram... Eu acho que eles tentaram mais até por ser o vocalista, né?
É, porque o cara é o frontman, o cara é o... A imagem principal da banda. Então é difícil continuar sem ele. Mas eles decidiram pegar e continuar com outro. Eles pegaram o Chester do Linkin Park, sabe?
Uhum.
O Chester ficou um tempinho com eles, mas também depois foi embora e aí eles arranjaram outro.
Mas o Scott não deixou por isso mesmo, não.
Não.
Ele processou os ex-integrantes e as brigas continuaram nos tribunais.
Ah, essa banda
Vamos
é minha.
Vamos resolver esse negócio aqui.
A banda é minha, eu quero meus direitos, eu quero os naming rights. Vocês não podem me demitir, seus safados.
Até que em 2015, o Scott foi encontrado morto em seu ônibus após uma overdose de mistura de drogas. É,
isso que acontece com viciados.
Ai, credo.
É, mas é verdade, quem é viciado em droga assim, cedo ou tarde...
É, a gente deseja que a pessoa fique bem, né? Mas, às vezes, algumas pessoas acabam se perdendo.
Ah, o cara recebeu várias chances, vai.
Recebeu chances,
pô,
mas...
a galera da banda era bem legal, deixou ele várias
voltar
chances.
Várias vezes.
Volta aí, vamos tentar de novo. O cara não cooperava, então não dá.
Infelizmente.
Bom... Então vamos para nossa próxima atração, Carol, que agora sim é uma banda que não tem um problema, mas todos são um problema.
Todos são um problema.
Todos são um problema.
A banda é um problema.
A banda causava.
Claro, então... por que não?
Claro, por que não?
Porque sim, né? O Sex Pistols foi uma banda de punk de sucesso e fim astronômicos.
Nossa.
Eles surgiram em 1975 e acabaram no começo de 1978.
Nossa. Rapidinho aqui, tchau.
As brigas que fizeram a banda chegar no seu fim não foram entre os seus integrantes, mas sim entre os integrantes e o mundo.
Nossa, profundo.
É briga é também uma banda que acabou por
briga.
Né? Eles eram amigos, mas não eram amigos do mundo, só isso.
Só isso.
Eles foram responsáveis por alastrar o movimento punk no Reino Unido e eles influenciaram a criação de diversas bandas na época, tipo The Clash... Surgiu porque eles viram o show do Sex Pistols e falaram, meu Deus, a gente precisa ser igual a esses caras, vamos criar uma banda de punk.
Eles passaram por diversas gravadoras e todas elas eles causavam algum problema e acabavam tendo os contratos rescindidos, né?
Sim.
Não dava muito certo.
Não. Eles arrumavam briga com as emissoras de TV direto, porque quando eles iam nos programas se apresentar ou fazer algum tipo de entrevista, eles se recusavam a respeitar, tipo, ah, porque na época não podia falar palavrão, você tinha que ter alguma conduta mais certinha.
Até hoje, tá? Não pode, tá?
Não, mas hoje em dia, dependendo do programa, é um pouquinho mais...
Nesse aqui não pode.
Não, mas nesse aqui não pode. Sexy Pistols não poderiam estar aqui.
É.
E eles causavam, eles falavam palavrão, eles cantavam as músicas sem censura, porque as músicas falavam muito palavrões, e aí as emissoras ficavam, pô, não é possível, a gente tá dando chance aqui pros caras aparecerem.
E eles não respeitam.
Os caras causam com a gente. E o baixista Sid Vicious, que ele entrou já quando a banda tava pra acabar. Engraçado desse cara, Carol, é que ele é considerado o maior símbolo do punk daquela época. Porque ele entrou na banda porque ele era melhor amigo do Johnny Rotten, que era o vocalista, só que ele não sabia tocar nada.
Só isso. Ele só entrou porque ele era amigo.
Ele era baixista da banda. Só que ele não sabia tocar baixo. Ele é muito famoso por causa disso, é engraçado.
Meu Deus do céu.
O cara só, tipo, sei lá, balançava a mão nas músicas.
Ele ficou menos de um ano, né, na banda.
É, porque quando ele entrou a banda já tava indo pro seu fim, já tava acabando.
E arranjava muita confusão.
Nossa, esse aí causava, esse aí gostava de chegar pra...
Eles brigaram pra até com o próprio empresário, né, no fim da banda, acusando ele de não ter impostura para fazer uma carreira. É. O empresário acusou ele de não ter postura e não tinha mais, né,
chegou
gente?
E falou, pô, vocês têm muito potencial, mas vocês não têm...
Não são profissionais.
Vocês não têm noção.
Que pena.
Bom, aí o Sexy Pistols acabou por problemas pessoais e por não terem condições de seguir em frente, mas a banda ainda faz reuniões esporádicas hoje em dia pra relembrar os velhos tempos. O pessoal já tá mais velho.
Os sucessos estão aí, né?
Já tão mais velho, tão mais tranquilo. Eles às vezes se reúnem, fazem uns showzinhos
e
tal.
E tem fã, né?
Tem, pô, Sexy Pistols tem fã pra caramba. Então vamos curtir agora Anarchy in You, ok? Do Sexy Pistols.
Bye.
Cultura.
Em 2017, comece sua carreira em comunicação. Estude na FAPCOM. A FAPCOM oferece cursos de jornalismo, relações públicas, publicidade e propaganda, rádio, TV e internet, fotografia, filosofia, multimídia e audiovisual. Vestibular 2017 FAPCOM. Inscreva-se www.fapcom.edu.br. FAPCOM. Sua carreira em comunicação começa aqui.
4h45 e você curtiu Welcome to the Jungle, do Guns N' Roses.
Que clássico, hein?
Que clássico. Muito bom.
E que briga, hein?
Que briga. Só as treta, né? Axel, né? Axel, né?
Axel Rose é um cara difícil, é um cara difícil. Bom, o Guns N' Roses foi fundada em 1985 pelos vocalistas Axel Rose, ou pelo vocalista Axel Rose. E apesar das frequentes trocas de integrantes, porque o Guns N' Roses acho que já teve mais de 20 caras que participaram da banda. O trio tradicional, o trio original, clássico, é o Axel Rose no vocal, o Slash na guitarra e o Duff McKagan no baixo.
Que era a base da banda e havia participado de todos os discos lançados
todos
até
os
então.
Discos, todos os discos antes da nova formação agora foi lançado com esse trio aí.
Mas o Axel abusava do poder de ser o líder da banda e vivia tomando atitudes que irritavam os outros integrantes. Ele era o dono, né?
É, o dono. Eu sou o dono da banda e eu faço o que eu quero.
E vocês me obedecem.
É. Em 1995, começou o atrito dele com o Slash.
Só o Slash, né?
O guitarrista foi mostrar pra ele algumas músicas que ele tinha gravado, que ele tinha pesquisado, tal, escrito, e falado, ó, essa música aqui é legal pra gente colocar no nosso próximo trabalho, tal... Acho legal, e o Axel falou, não gostei, eu não tô nem aí se você achou que é legal, eu vou descartar.
Nossa,
e pronto.
Como que dá, né? Vontade de fazer então alguma coisa assim.
E aí depois em 96, o Axel contratou um novo guitarrista de harmonia pra banda e ele não consultou o Slash, simplesmente o guitarrista da banda não foi consultado pra quem seria o novo guitarrista de harmonia, que é o cara que acompanha ele a fazer as principais faixas da música com ele. Ele falou, dane-se, eu vou contratar e não vou perguntar pra você. E aí o Axel ficou nervosão.
A relação já estava estremecida entre os dois, mas a gota d'água veio quando o Axel pediu para um amigo regravar um solo feito por Slash em uma das novas músicas do grupo e não avisou o companheiro, ou seja, não avisa nada.
Não falou.
Quando Slash ouviu e percebeu a mudança, os dois brigaram feio e Slash saiu do Guns N' Roses.
Não dava...
Não dava, né, gente?
Pô, o cara abusa muito de poder. Beleza, ó, você é o principal rosto da banda, você é o cara da banda, você fundou e tal, mas tipo, pô...
Eu tô aqui pra quê, né?
E o Slash também.
É funcionário, né?
O Slash, pô, ele é um grande nome também.
Tinha que ser um pouquinho respeitado, né?
Sim.
Bom, depois, em 97, o Duff, também cansado do Axel e com problemas pessoais, decidiu sair da banda, alegando que não havia mais clima depois que o Slash tinha ido embora.
Pois é, né? Depois que o Slash saiu, uma partinha do Guns também não existia mais, apesar...
E aí acabou ficando sem clima, né, também.
Não tinha mais clima, pô. O Slash e o Duff eram, tipo, muito amigos, e aí o Axel briga uma coisa boba com o Slash e ele sai da banda. Aí ele fala, eu também vou sair. Tô nem aí mais.
E com isso, o Axel acabou transformando a banda em outra banda, né? Com novos integrantes.
Mudou, depois que o Slash e o Duff saíram, começou um monte de gente sair e começou a mudar muita coisa.
Uhum.
Chegou num momento, tipo, um pouco tempo, que só o Axel era o original. Era o integrante
original. Ou seja, ele que tirava todo mundo e colocava outras pessoas, né? Que só ele ficava. A banda, naquela época, não conseguiu desenvolver um novo grande trabalho, mas a banda agora continua na ativa, fazendo shows. Nunca mais foi a mesma, mas agora eles estão com turnê com os integrantes originais,
depois,
com o Slash.
Depois de muito tempo, o Slash e o Axel conversaram. O Axel e o Duff já mantinham uma relação boa, apesar de tudo, mas o Slash, ele nunca queria papo. Os dois, desde aquela época que eles brigaram a primeira vez, eles nunca queriam mais conversar, sempre se alfinetavam e tal. Porque o Axel brigou com muita gente que saiu da banda, só que depois de um tempinho todo mundo fazia as pazes com ele, mas o Slash não.
E também acabou que o Slash virou um dos ícones do rock.
O Slash é um dos maiores guitarristas de todos os tempos.
Aí não tinha como desvincular, né? Aí eles acabaram decidindo voltar, vieram pro Brasil no final do ano passado.
Fizeram um
show aqui em São Paulo.
Estão tudo bem.
E há rumores fortíssimos e quase confirmados de que virão ao Rock in Rio, hein?
Será?
Sim, virão ao Rock in Rio ano que vem.
Vamos ver, então.
De volta no Brasil. Bom,
esse foi o Mistura de hoje, Carol.
Esse foi o Mistura de hoje, cheio de brigas e tretas e atritos.
Qual foi sua preferida?
Olha, do Beatles. Eu não sabia detalhezinhos, não.
Até hoje não ficou claro, né? Qual foi o real motivo.
Ah, Ah, acabou que a maioria é por ego, né?
É.
E por... A diferente foi do... De todo mundo, eles eram amigos, mas eram brigados
com o mundo.
Eles eram brigados com o mundo. Então eles, tipo, eles eram amigos. Tudo bem entre eles, mas...
Eles eram um símbolo da juventude rebelde dos anos 70,
mas
anos 80.
Mas não dava certo. Mas a gente já tem o tema no próximo programa, né, Nicolas?
Sim, qual é o próximo tema, Carol?
Bom, semana que vem, os meninos aqui do Falta de Quarta, que é um programa que todo mundo conhece, vai falar bastante sobre futebol americano.
Uhum.
Porque o Super Bowl tá chegando no dia 5 de fevereiro. E aí vai ser o assunto do momento no Falta de Quarta. Mas uma das coisas que acontece no Super Bowl é o show do intervalo.
Sim, tem musicalidade lá também.
Tem música lá também. E é o maior palco do mundo, como eles chamam, né? Então todo ano é um artista diferente. Então o nosso tema da semana que vem vai ser os artistas que se apresentaram no halftime do Super Bowl.
As maiores apresentações.
Ou seja, Michael Jackson, Diana Ross, Madonna, Beyoncé, entre outros aí. Que já se apresentaram e já passaram pelo palco.
Então não perca a semana que vem, hein?
E não percam também o Panorama, que é daqui a pouco, às 6h15 da tarde, aqui, também ao vivo, no Estúdio Fapcom, no YouTube.
Isso mesmo.
Muito bem. E pra finalizar?
Pra finalizar, a gente vai ter uma banda também, que acabou por brigas, Carol, mas é uma banda um pouco peculiar. É brasileira, mas não é banda de rock, igual a maioria que teve aqui.
Brasil!
A gente tá falando da banda Calypso.
Nossa.
E você já deve saber porque acabou. A Joelma,
você
que é...
Você tem certeza?
Tempo, sim. A Joelma, que é a principal cantora, a única cantora do Calypso, ela descobriu que seu marido e guitarrista da banda, Ximbinha, estava traindo com outra mulher e ela falou, sai daqui, não quero mais você, Ximbinha. Tirou o cara da banda e aí depois a banda acabou, né? Tanto que agora, 2016, que acabou de... A gente acabou de sair de 2016, ela começou a carreira solo dela. Então, graças a uma traição, uma banda...
Caramba.
Uma das maiores bandas de renome aqui do Brasil, a Calypso... Acabou.
Fez muito, muito sucesso, Calypso.
Pô,
no começo dos anos 2000, fez muito sucesso.
Até Calypso. Hoje, tem
até
seu
hoje.
Público aí.
E a Joelma continua fazendo show, fazendo sucesso, mostrando as suas músicas. Tá certíssimo, entendeu?
Xinguinha que se deu mal.
Bom, o Mistura Musical tem produção e roteiro de Nicolas Ramolo, locução de Nicolas Ramolo e Carolina Costa, sonoplastia de Danilo Nunes e direção artística de Fernando Mariano, uma produção da Rádio Fapcom 2017. E não se esqueça de curtir, compartilhar na nossa página no Face e no Twitter.
Isso aí, então agora você curte, vamos ficar de bem da banda Calypso pra relembrar
vamos
os bons
ficar
tempos.
De bem.
E com essa alfinetadinha aí.
Até o próximo Mistura.
Até.
Come on.
Cultura Musical.
Rádio Fapcom.
O som da comunicação.